UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E reter ou não o aluno em uma série se ele não teve um bom desempenho durante o ano escolar é um assunto que ainda gera muita polêmica. Pesquisadores de 3 universidades mineiras, entre elas a UFMG, analisaram a eficiência da repetência nas escolas públicas de Minas Gerais. Eles analisaram resultados do Programa de Avaliação do Ciclo Inicial de Alfabetização, o ProAlfa. E para discutir os resultados da pesquisa, nós vamos conversar agora ao vivo com a professora da Faculdade de Educação e pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, Gleides Rocha. Bom dia, professora. É um prazer tê-la conosco aqui no Conexões.
Bom dia, igualmente.
Professora, o que a senhora pensa dos resultados da análise do ProAlfa?
Bom, eu penso que esses resultados indicam para nós, em princípio, pelo menos 2 coisas muito importantes. Sim. Primeiro, que no segundo ano de escolaridade, ou no meio do terceiro ano, a gente já tem um grande contingente de alunos alfabetizados.
Certo.
Isso implica em dizer que o terceiro ano, os dados empíricos estão mostrando que o terceiro ano deve ser dedicado à consolidação da alfabetização.
Sim.
Ao lado disso, a gente tem um contingente de alunos com dificuldade de aprendizagem.
Certo.
E para esses alunos que compõem na avaliação do ProAlfa, que vem sendo chamado de baixo desempenho,
sim,
a gente deve ter estratégias de trabalho paralelo visando superar essas dificuldades.
Certo. Professora, e quais são os argumentos a favor da repetência de alunos nas escolas?
Bom, os principais argumentos são de que a repetência, sim, ela contribuiria para a aprendizagem dos alunos, o que os estudos estão indicando não ser um argumento muito fidedigno.
Certo. E quais os argumentos para não repetência?
Principalmente os processos de aprendizagem. A gente tem essa pesquisa feita recentemente.
Sim.
Temos estudos também desenvolvidos com dados empíricos de outros estados.
Certo.
Que têm demonstrado que os alunos, quando reprovados, sim, apresentam níveis de aprendizagem menores do que quando na progressão continuada.
Ah, certo.
Agora, é preciso entender que progressão não é sinônimo de não aprendizagem.
Certo.
A gente tem que ter estratégias paralelas de, sim, trabalho com os alunos com dificuldade. Me parece que essa é uma questão que não está muito clara ainda.
Certo. Como tratar, né, esses alunos que,
exatamente,
não acompanham...
Exatamente. E não deixar aquele conjunto de alunos com dificuldade,
sim,
ou que precisam de um tempo maior para aprender, não permitir que esses alunos sejam deixados de lado.
Certo.
E a reprovação também não garante isso.
Certo. Professora, e o que a senhora acredita ser a melhor opção? A repetência ou a não repetência dos alunos?
Eu defendo a progressão.
Certo.
A progressão
acompanhada,
com
o
trabalho,
no caso,
paralelo, uhum, a progressão acompanhada.
Certo.
Porque nem a reprovação, nem a progressão em si vão resolver, uhum, se a gente não tiver esse trabalho paralelo.
Certo. Um trabalho, digamos assim, mais personalizado.
Exatamente. Uhum. Voltado a esses grupos mais especificamente.
Certo. Muito bem, vocês...
Seria o que a gente chama de discriminação positiva.
Certo. Estamos conversando com a professora da Faculdade de Educação e pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, Gleides Rocha. Professora, quais são as melhores soluções, digamos assim, a escola plural seria uma boa opção para a não repetência?
Olha, o modelo teórico da escola plural,
sim,
é de progressão.
Certo.
Agora, talvez o grande problema que a gente tenha tido aí seja exatamente esse que eu mencionei, a dificuldade,
sim,
na delimitação e na implementação desses modelos de acompanhamento dos alunos.
Certo. Porque em algum momento esses alunos que têm maior dificuldade, eles vão ser barrados de alguma maneira,
exatamente,
não é isso?
Exatamente. Porque chega no certo período do ciclo em que há uma avaliação formal do sistema.
Certo.
Né?
Uhum.
Então é preciso que essas avaliações diagnósticas que são feitas regularmente,
sim,
que elas sejam efetivamente utilizadas como diagnóstico e seja realizado um trabalho com esses alunos.
Sim.
Então veja, não é a repetência em si ou a progressão em si,
certo,
mas é o que se faz no trabalho com essas crianças.
Sim. A senhora tem alguma informação de alguma implementação de escola plural que teve sucesso nesse sentido?
Olha, a gente tem experiências isoladas,
sim,
de escolas que têm obtido sucesso com esse trabalho de progressão continuada. Uhum. Mas eu não saberia mencionar aqui, nominar para você uhum. escolas, não.
Mas então existem casos de...
Existem casos de sucesso, tanto na rede uhum. estadual quanto na rede municipal de Minas Gerais e Sim. em outros estados também a gente conhece experiências exitosas.
Certo. Professora, e é possível dar esse acompanhamento a cada aluno, levando-se em conta as dificuldades de contratação e tudo mais, assim, em relação a professores? Porque daí, no caso, você precisaria, né, de um efetivo a mais, não?
Nesse caso, a gente não pode ter a pretensão de que a realidade tem uma plasticidade que ela não tem.
Exatamente.
Então, a gente precisa trabalhar com agrupamento de aluno.
Certo.
Né? Você identifica uhum. as dificuldades e você compõe agrupamento. Né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo concreto de uma Sim. instituição. Ela define espaços pedagógicos específicos com grupos de trabalho diversificados.
Sim.
E esses alunos, então, com dificuldades, eles são atendidos num outro horário,
certo.
Ou num horário complementar,
uhum.
como e se tem fosse um reforço essas atividades.
Mesmo.
Exatamente.
Certo.
Só que uhum. com um profissional capacitado.
Certo.
Né?
Uhum. E a senhora sabe de onde advém essa dificuldade de alguns alunos?
Olha, muito no caso da rede pública,
Sim.
a gente tem estudos que mostram dois aspectos fundamentais.
Sim.
Um que está diretamente ligado ao capital social, ao capital linguístico dessas crianças.
Certo.
E aí o efeito escola, né, não,
uhum.
não tem muito a ver.
Exatamente, inclusive no se alimentar da criança,
não é isso? Exatamente, uhum. nas condições de vida, né,
certo.
Nas condições materiais de existência mesmo, que acabam definindo vários aspectos.
Sim.
Agora, tem um outro aspecto, que é o que a gente toma como foco, porque é onde a gente pode interferir,
certo.
Que é o que a gente tem chamado de efeito escola,
uhum.
né? Aquilo que a escola pode fazer no sentido de fazer uma melhor distribuição da aprendizagem entre as crianças.
Sim. Uhum.
Né? De minimizar essas desigualdades.
Isso. Uhum.
Né? E é claro, aí tem um outro fator que mostra que a educação infantil interfere positivamente nesse processo. Então, crianças que frequentaram de algum modo alguma instituição de educação infantil,
Sim.
elas já têm mais condições do que aquelas que entram à escola pela primeira vez aos 6 anos.
Ah, tá certo. Professora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Conexões e parabéns pela pesquisa.
Obrigada, disponha.
Nós conversamos com a professora da Faculdade de Educação e pesquisadora do CEALE, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, Gleides Rocha. Para saber mais sobre o CEALE, acesse o www.ceale.fai.fmg.br. E a pesquisa que analisa a eficiência da repetência nas escolas públicas de Minas Gerais, a partir dos resultados do Programa de Avaliação do Ciclo Inicial de Alfabetização, o ProAlfa, o nosso assunto de hoje, pode ser encontrado no site www.cdeplar.fmg.br. Cdeplar se escreve CEDEPLAR.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.